Jornal Câmara dos Deputados. Lei de valorização do salário mínimo pode se tornar permanente.
Parlamentares defendem ações para fortalecer o setor agrícola.
Deputados querem participação da sociedade na reforma política.
A Câmara discute há mais de 10 anos projeto que visa modernizar o sistema político eleitoral do Brasil. Para Manuela Dávila, do PCdoB do Rio Grande do Sul, o país só vai conseguir fazer uma reforma política por meio da iniciativa popular, que exige a assinatura de pelo menos 1,5 milhão de eleitores.
Na opinião de Manuela Dávila, um dos pontos mais importantes da reforma política refere-se ao financiamento público de campanha.
Para acontecer a reforma política, para deixar de todo ano ter um novo debate, o povo precisa dizer: nós queremos mudar a política, e a verdadeira mudança da política é o fim do dinheiro das empresas no processo eleitoral. Eu repito, não existe rei que puxe a guilhotina na sua própria cabeça. Não existe sistema que altere se 400 dos 513 deputados são aqueles que mais gastam para se eleger. Não há como esses próprios alterarem a legislação eleitoral se o povo não disser que é assim que quer, que é assim que pensa, e só fará isso a partir de projetos de iniciativa popular.
O projeto que trata da reforma política aguarda inclusão na pauta de votações do plenário. Entre outros pontos, o texto prevê o financiamento público exclusivo de campanha, a coincidência das eleições para todos os cargos e a prorrogação dos mandatos de prefeito a serem eleitos em 2016.
No entanto, João Paulo Lima, do PT de Pernambuco, não acredita que o Congresso consiga chegar a um consenso sobre o tema. Por isso, ele defendeu a realização de um plebiscito para que a sociedade possa decidir sobre a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para tratar da reforma política.
Que seriam os políticos eleitos para a elaboração dessa reforma política, e logo após a elaboração da reforma política, se teria um outro Congresso, e esses parlamentares teriam só a tarefa de elaborar a reforma política, porque eu não acredito, com o Congresso do jeito que está hoje, a sua composição política, os seus interesses, ou um Congresso que vai se eleger na próxima eleição, tenha condição de estar em consonância com as ruas, com o sentimento do povo brasileiro.
Para João Paulo Lima, os brasileiros têm o direito de opinar sobre a reforma política. Ele acrescentou que a sociedade também defende uma democracia muito mais participativa do que representativa, como forma de melhorar a política brasileira.
Economia. Em vigor há quase uma década, a Lei de Valorização do Salário Mínimo estabelece critérios de aumento da remuneração dos trabalhadores até 2015.
Embora reconheça que o valor atual, cerca de 340 dólares, ainda está aquém das necessidades da população, André Figueiredo, do PDT do Ceará, considera a política vitoriosa e, por isso, defende que a Lei de Valorização do Salário Mínimo tenha um caráter permanente.
Que ela seja uma lei permanente, consequentemente, nós não tenhamos nenhum risco de passos para trás no sentido de valorização do salário mínimo. O salário mínimo precisa continuamente ser valorizado, é a maneira mais adequada de redistribuir riqueza. E nós queremos, claro, que também essa mesma política possa ser estendida aos aposentados. Nós temos aí nos últimos anos, o teto de aposentadoria era 10 salários mínimos e hoje temos aí o teto é pouco mais do que 6 salários mínimos. Isso realmente é um grande desserviço que se presta àqueles que trabalharam durante sua vida toda e que na hora de se aposentar tem um decréscimo significativo na sua renda.
André Figueiredo explicou que, pela regra em vigor, o reajuste é definido pela inflação do ano anterior mais o crescimento do produto interno bruto dos dois anos anteriores.
A proposta que torna permanente a atual política de valorização do salário mínimo está tramitando em regime de urgência na Câmara.
Desenvolvimento regional. Os programas sociais do governo federal já beneficiaram cerca de 50 milhões de brasileiros. Fernando Ferro, do PT pernambucano, destacou que iniciativas como Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família ampliaram o poder de compra da população e deram dignidade aos mais pobres.
Nós vimos perfeitamente o papel do Bolsa Família na seca recente que atingiu o nosso estado. Antigamente, quando não tinha o Bolsa Família, nesse período de seca, nós víamos muitos saques nas feiras, pessoas famintas, miseráveis, tomando os pertences de pessoas pobres nas feiras, nas pequenas lojas, nos pequenos comércios. Nesta seca terrível que o semiárido nordestino enfrentou, isso não aconteceu, porque as famílias que receberam Bolsa Família tinham um mínimo de dignidade e tinham recursos para comprar o seu sustento e não entrarem em pânico e em desespero como aconteceu de outras vezes.
Outro programa citado por Fernando Ferro foi o Luz para Todos. O parlamentar informou que a política de universalizar o acesso à energia elétrica já recebeu investimentos de 16 bilhões de reais e beneficiou até agora cerca de 12 milhões de pessoas em todo o país.
Em julho, o Congresso aprovou a prorrogação dos benefícios à Zona Franca de Manaus por mais 50 anos. Ao celebrar a decisão, Rebeca Garcia, do PP, acredita que a continuidade do polo industrial beneficia não só a região norte, mas todo o Brasil.
Nós repassamos grandes quantidades de recursos ao país que retornam em função desses incentivos e nós também fazemos com que seja possibilitada aí um desenvolvimento nessa parte do país tão esquecida. Então, o projeto Zona Franca de Manaus é um projeto de desenvolvimento regional que ganha o país, que o Congresso tem a sua função de estar nesse período entendendo o quanto dessa importância e por isso prorrogando por mais 50 anos.
Rebeca Garcia explicou que os benefícios da Zona Franca já estavam garantidos até 2023 e, portanto, com a ampliação, o polo está assegurado até 2073. De acordo com a deputada, a lei vai garantir desenvolvimento e geração de emprego no norte do país por mais 59 anos.
As carências do estado de Alagoas foram levadas em conta no momento de Paulão, do PT, escolher os setores onde aplicaria as emendas apresentadas ao orçamento da União.
Ao fazer um balanço positivo de seu mandato, Paulão ressaltou a destinação de recursos em favor da população alagoana.
Consegui alocar recursos extra-orçamentários, principalmente voltado para a saúde, mas também foquei em temas, a exemplo da agricultura familiar, a exemplo de conselhos tutelares, a exemplo também da parte de cultura, já que Alagoas é um estado importante, mas pequeno, com carência e contradições sociais enormes, e a gente conseguiu fazer um trabalho que começa a ter visibilidade, onde essas emendas tiveram êxito, elas começam a ter o plano, algumas inclusive já foram executadas, outras em fase de execução, e quem ganha isso é a população, principalmente a população mais carente.
Agricultura.
O agronegócio é um dos setores mais importantes para a economia brasileira e representa quase um terço do produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país.
No entanto, Dilceu Esperafico, do PP do Paraná, cobrou mais incentivos para impulsionar ainda mais o agronegócio no país.
É um setor que está gerando muito emprego e muita riqueza para o nosso país, mas ele precisa ter uma segurança. O nosso agricultor precisa saber que quando ele vai plantar, ele tenha financiamento na hora certa, que isso até hoje já está acontecendo e com juro compatível. Mas ele precisa ter uma segurança que numa eventualidade de uma frustração de safra, por seca, por granizo ou por qualquer outra intempérie que pode acontecer na agricultura, ele tem que ter uma segurança com um seguro agrícola. O que está faltando é um seguro que possa dar garantia para o agricultor que no final da safra ele não vai ter que vender a sua propriedade para pagar o financiamento bancário.
Atualmente, o seguro agrícola atende apenas os pequenos produtores e agricultores familiares para pagamento do custeio agrícola em casos de fenômenos naturais adversos, pragas e doenças que atinjam bens, rebanhos e plantações. Para Dilceu Esperafico, esse benefício deve ser estendido a todos os setores agrícolas.
Está em análise na Câmara projeto de lei de Nilson Leitão, do PSDB mato-grossense, que cria o programa e também a função de agente comunitário da terra.
Segundo o autor da proposta, a ideia é assegurar assistência técnica aos pequenos produtores rurais e aos agricultores familiares.
O agente comunitário da terra será um profissional de nível técnico coordenado por profissionais de nível superior, como explica o deputado.
O agente comunitário é um similar do agente comunitário da saúde, ou seja, o governo federal terá uma estrutura financeira, ele vai passar esse recurso para os estados, municípios ou empresas públicas que já trabalham com extensão rural e aí eles contratarão os técnicos que residem em regiões como essa, assentamentos, agricultura familiar ou pequeno produtor. Com isso, cada agente cuidará de 100 propriedades, de pequenas propriedades, no caso de assentamentos, tem que residir no local e será comandado comandado por um agrônomo. Cada agrônomo ou veterinário comandará 10 técnicos, ou seja, 1.000 propriedades.
Nilson Leitão ressaltou que a iniciativa vai possibilitar que pequenos agricultores produzam para o consumo da região em que vivem, criando assim um elo comercial.
A Câmara analisa projeto que estabelece o marco regulatório para a cadeia produtiva de integração agropecuária. Desde 1950, esse modelo de integração comum em abatedouros industriais e criadouros de aves e suínos tem dado certo no Brasil.
No entanto, Celso Moldaner, do PMDB de Santa Catarina, lembrou que ainda não existe uma legislação específica sobre o processo. Para o deputado, o projeto é importante, mas ainda é preciso discutir alguns pontos para dar mais segurança financeira aos produtores e também às empresas.
O integrado gostaria de ter, em cima de um custo de produção, né? E ter uma margem de lucratividade para ele ter uma garantia de retorno do seu investimento, né? As integradoras até concordam, mas preferem em cima, por exemplo, do índice de eficiência. Tem agricultor que tem um índice de conversão melhor, né? Quer dizer, tu não pode agora tirar do produtor rural que é mais eficiente e dar para um outro produtor que é menos eficiente, porque senão pode acontecer alguma irregularidade. Então, nós queremos que seja uma legislação ganha-ganha, que seja bom para os dois lados.
A matéria determina que os contratos de integração sejam escritos com clareza e precisão e que contenham, entre outros pontos, as responsabilidades e obrigações de cada parte.
Celso Maldana acrescentou que os contratos deverão prever ainda a instituição de uma comissão de acompanhamento a quem as partes deverão recorrer para a interpretação de cláusulas contratuais.
Transportes. O DENIT já autorizou o Departamento de Infraestrutura e Transportes da Bahia dar início à realização das obras de duplicação da BR-415, que liga Ilhéus a Itabuna.
De acordo com Geraldo Simões, do PT, a rodovia hoje não dá conta de atender a atual demanda. O parlamentar explica como será realizada a duplicação da estrada.
Essa estrada já não dá conta do movimento entre essas duas cidades importantes, Itabuna e Ilhéus, e outras tantas cidades da região. Sem contar que a região vai ganhar agora um porto, que será o quarto maior porto do Brasil, em uma ferrovia que vai ligar Tocantins à nossa região no município de Ilhéus. Então o governo federal, com o recurso do PAC, vai fazer essa estrada, outra estrada, pelo outro lado do rio. A estrada atual é pela margem esquerda do Rio Cachoeira. A nova estrada será pela margem direita do rio Cachoeira.
A obra, que vai custar em torno de 70 milhões de reais, vai trazer inúmeros benefícios a mais de 800 mil pessoas, segundo afirmou o Geraldo Simões.
Como representante de Minas Gerais, Marcos Pestana, do PSDB, fez críticas aos investimentos federais em seu estado. De acordo com o parlamentar, a área de infraestrutura de transportes foi uma das mais afetadas pela omissão do governo.
O metrô da região metropolitana não ganhou um centímetro de linha nova, uma nova estação. O anel rodoviário é uma rodovia de responsabilidade federal, de alto fluxo e extremamente perigosa, colocando em risco a vida das pessoas. A ampliação e modernização do anel não foi feita, muito menos o rodoanel, que é uma nova concepção de aliviar o tráfego metropolitano. As BRs principais, a 381, a 267, que reclamam investimentos, e a 381, que infelizmente é conhecido como Rodovia da Morte.
Marcos Pestana também criticou a falta de incentivos federais para a instalação de grandes indústrias no território mineiro. O deputado argumentou que reprimir a ampliação do setor industrial de Minas Gerais afeta diretamente o desenvolvimento do estado.
Saúde. Está em análise na Câmara projeto que obriga as companhias aéreas nacionais a transportar gratuitamente órgãos, tecidos e partes do corpo humano para transplantes.
Relator da proposta, Padre Tom, do PT de Rondônia, lembrou que atualmente o transporte e captação de órgãos é realizado pelo Sistema Único de Saúde. No entanto, o parlamentar afirmou que a demanda aumentou nos últimos anos.
Padre Tom acrescentou ao texto a presença de uma equipe especializada na captação e manuseio dos órgãos. Para ele, a obrigatoriedade do serviço vai trazer mais qualidade e mais segurança para os profissionais que lidam com o transporte de órgãos.
Muitas vezes a gente vê nos aeroportos caixas de isopor com órgão ali na esteira, andando sozinho ou esperando a pessoa para fazer o transporte até o hospital, né? E aí o que? A gente, no substitutivo, melhorou tanto os cuidados e a responsabilidade que tem que ter a empresa aérea comercial, que já fazem muito bem no nosso país, por exemplo, 75% a 80% do transporte de órgãos, quem faz hoje são as empresas comerciais. Aí, ao mesmo tempo, no substitutivo, a gente se preocupou não somente no transporte do órgão sozinho, mas também da equipe que trabalha no transporte e na captação.
O projeto, que não precisa ser votado em plenário, será analisado pelas comissões de Aviação e Transportes e de Constituição e Justiça.
Oi, mãe, eu vou para Brasília.
Que isso, menina? O que você está falando?
Eu vou ser deputado federal por um dia.
Ah, entendi. Quando você crescer, né?
Não, mãe. A professora falou que qualquer estudante do Brasil pode apresentar um projeto pro Câmara Mirim.
Câmara Mirim? Que é isso?
A gente escreve um projeto e manda pro plenarinho. Aí, eles lá avaliam as propostas. E quem ficou entre as três melhores ideias vai defender seu projeto na Câmara dos Deputados, em Brasília.
Agora sim eu entendi.
Envie sua ideia para o plenarinho e participe do Câmara Mirim 2014. Os autores das três melhores ideias vão a Brasília com tudo pago para defender sua proposta no plenário da Câmara. Você pode se inscrever pela internet até 5 de setembro. O endereço é plenarinho.leg.br. Esporte.
Em defesa de uma reformulação geral no esporte brasileiro, Afonso Ram, do PP de Santa Catarina, entende que a FIFA deve destinar parte dos lucros obtidos durante os jogos da Copa do Mundo para melhorar a formação dos jovens atletas.
Que ela destine no mínimo 10%. E nós estimamos aí 100 milhões de dólares no mínimo, que dará 220 milhões de reais. Se nós investirmos uma média de 2 milhões... com 4 campos de futebol, com grama sintética, alojamento, refeitório, vamos atuar na formação do nosso jovem, que muitos vão se formar cidadão, vão ter caráter, disciplina, vão ser pessoas do bem. Não vão ser jovens que vão estar nas ruas, nas drogas, mas também teremos, além desta formação de contribuição para a sociedade e para o jovem, nós teremos também alguns atletas de rendimento. E no caso, futuros craques de futebol.
Afonso Ram defendeu também a aprovação do Proforte, projeto que cria regras para o refinanciamento das dívidas dos clubes de futebol e de uma nova lei geral do esporte para melhorar não só os investimentos em prol do setor, mas também a inserção de mais jovens em todas as modalidades esportivas. Comissões.
O Congresso instalou uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar denúncias de irregularidades na Petrobras e na compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos.
Membro da CPMI, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, está preocupado com o andamento dos trabalhos da comissão, porque a base governista está obstruindo o andamento das investigações.
Nas últimas sessões, não tivemos sessão, porque não havia quórum, não havia presença mínima necessária para aprovar outros requerimentos, né, para debater a matéria. E eu espero que nós possamos, né, nos próximos meses que a CPI está instalada, que a base do governo entenda que a fiscalização, as operações que a Petrobras fez, não é contra o governo A, contra o governo B, é a favor, né, de uma estatal que já foi uma das maiores estatais do Brasil.
A aquisição da refinaria de Pasadena representou um prejuízo de 873 milhões de dólares aos cofres públicos.
Para Rodrigo Maia, o governo federal e membros do alto escalão da Petrobras cometeram um erro grave por não terem agido diante da constatação de um parecer falho para a compra do empreendimento.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Eu sou José Carlos Andrade, uma ótima noite a você.
Eu sou Paulo Gonçalves, boa noite a todos. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Estão abertas as inscrições no portal do TCU para 4 cursos à distância, gratuitos. São mais de 3 mil vagas para você aprender sobre os controles na administração pública, estudar as estruturas de gestão e ainda compreender melhor o planejamento governamental e a gestão orçamentária e financeira. A novidade agora é o curso de atendimento ao cidadão. Os cursos são para servidores públicos, mas outros interessados podem participar. O presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, comenta.
Portanto, nós precisamos trabalhar em 4 mãos, em várias mãos, para que o Brasil melhore a sua capacidade de competir, investindo naquilo que faz a diferença de um país, que são os recursos humanos mais bem preparados, pois é eles que dão condição de melhorar a produtividade e a competitividade do Brasil.
Siga o TCU nas redes sociais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.